Abra a Bíblia no livro de 2ª Carta de Paulo aos Coríntios. 2ª Carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 12, de 1 a 10. Pai, obrigado, muito obrigado por esse tempo que nós temos de comunhão, de celebração, de louvor e de aprendizado da tua palavra. Agora é um aprendizado que não é apenas conhecimento intelectual, é um aprendizado que vem pelo teu espírito, e eu peço que o teu espírito encontre espaço aberto na mente, no coração de cada um de nós, para inscrever aquilo que tu queres que aprendamos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. 2 Coríntios 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que não ganhe nada com isso, passarei a revelações, a visões e revelações do Senhor. Essa é uma experiência mística de Paulo. Espetacular. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exalte ou me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, ainda mais me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Esse texto é especial, né? E eu quero falar sobre o tema força que brota da fraqueza. Paulo estava sendo rejeitado pela igreja. Esse é o contexto. Imagina, Paulo que fundara a igreja, aquela igreja, estava sendo rejeitado porque aparecera outros chamados apóstolos que tinham um discurso mais eloquente do que o de Paulo, mais bem colocado, né? Eles eram talvez os primeiros coaches evangélicos da época, né? Com todo respeito aos coaches, que quando eu termino de falar, Deus coach vem falar que eu falei mal do coach. Eu estou falando dos coaches evangélicos que são metidos a pastores. É desses que eu estou falando, dessa turma aqui, que em vez de fazer o trabalho deles fora do púlpito, eles usam isso para convencer pessoas. Estou falando desse tipo de gente. Então, naquela época já havia as palestras motivacionais, não é novo. Desde o Coríntios já existia isso. Então, esses homens chegaram com uma retórica muito bem postada, né? E Paulo, me parece que ele não era muito eloquente, porque ele mesmo disse no verso 6 do capítulo 11... Eu posso não ser orador eloquente, contudo tenho conhecimento. Então ele não devia ser mesmo, porque tem um fato, né, que ele pregou numa determinada ocasião que o cara dormiu. Dormiu e caiu de onde estava e morreu, né? Devia ser uma pregação chata, né? Talvez ele não fosse dos melhores pregadores. Mas ele disse: mas eu sei o que eu estou dizendo, eu sou eloquente. Então ele estava sendo rejeitado pela igreja, que preferia esse tipo de gente. Então Paulo disse: tá bom, deixa eu me defender. Ele usa o capítulo 11 para se defender. E ele começa a mostrar as suas credenciais, que não passava pela oratória, mas passava pelo conhecimento e passava por outros pontos que eram semelhantes àqueles homens. Ele diz no verso 21 do capítulo 11: para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, ele disse: eu vou me orgulhar do mesmo jeito que eles se orgulham. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Aí ele chega num ponto que é crucial. Eles são servos de Cristo? E ele diz assim: eu estou fora de mim. Eu não deveria usar esse argumento, mas eu vou usar, mesmo fora de mim. Eu trabalhei mais do que eles, eu fiz muito mais do que eles. E ele começa a usar agora suas credenciais, que tem a ver não só com trabalho e com serviço, mas com tristeza e com dor, com sofrimento. Ele diz: eu fui encarcerado mais vezes. Parece que isso não é muito bem, não é a coisa mais bonita de contar, né? Nós gostamos de contar o sucesso, o milagre. Deus curou o câncer, Deus curou o paralítico, Deus fez algo maravilhoso, Deus fez prosperar. Ele disse: não, eu fui encarcerado muitas vezes. Eu fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Que credencial! 5 vezes recebi 39 açoites. 39 vezes 5, 195, não é isso? Mais ou menos. Que é isso? Sabe por que 39? Porque o judeu, ele era muito, muito legalista, e a lei dizia que era 40 açoites. Então, para não se enganar a idade mais, ele dava 39. Que benevolente eles eram, né? Dava só 39. 5 vezes. Dava. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltante, perigo dos compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. A gente lê testemunho sobre isso? A gente só tem testemunho de maravilhas, né? Ninguém escreve um livro falando disso: eu apanhei, eu fui surrado, eu fui apedrejado, eu fui preso, eu sofri, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, e além disso enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação sobre todas as igrejas. Essas eram as credenciais do apostolado de Paulo. Pergunta: vocês leem essas credenciais de algum apóstolo dos dias de hoje? Nós encontramos alguém dizendo das suas dores, da sua tristeza, dos seus fracassos, das suas fraquezas, como testemunho, ou falam apenas das suas vitórias, dos seus sucessos? As credenciais de Paulo não são muito bem-vindas nos dias de hoje, né? E ele diz no verso 30, ele chega no auge da sua credencial. Ele diz: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Que coisa! Se devo orgulhar-me, eu devo me orgulhar naquilo que mostra a minha fraqueza, porque é exatamente porque a minha fraqueza, ou na minha fraqueza, Deus me sustenta e faz tudo o que eu tenho feito com vocês até hoje. Quem se orgulha nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nas suas tristezas? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Aí, por causa dessa fraqueza, ele conta uma experiência espiritual que eu não conheço ninguém que teve isso. E ele era tão cauteloso, tão comedido em contar sua experiência, que ele não fala que foi ele mesmo. Olha, imagina hoje, um dia de hoje, alguém escreveria um livro, faria logo um vídeo no YouTube, né? Para mostrar para todo mundo que ele foi ao paraíso. Gente, isso ia dar grana, muitos cliques e muita gente atrás de ouvir essa coisa maravilhosa, né? E ele diz assim: olha, deixa eu contar algo para você, que explica esse me gloriar nas minhas fraquezas. Ele diz: eu conheço um homem, conheço uma pessoa. Ele não diz nem que era ele mesmo, porque ele não queria ser o alvo, a atração, ele não queria ser o foco. Ele diz: eu conheço um homem, que há 14 anos ele foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele não sabe nem explicar como foi. Eu já vi gente fazer dar um testemunho de uma experiência, uma suposta experiência de que foi arrebatado, e ele conta detalhes, e Paulo disse: eu nem sei como foi, só sei que foi. Ele disse: eu ouvi coisas lá que são indizíveis, e eu ouvi um louco, me permita usar palavra louco, porque eu li sobre um cara que disse que ele foi no céu e ouviu as palavras que Paulo ouviu, e agora ele sabe quais são. Eu falei: é doido. E o pior é que os crentes acreditam, mas a Bíblia diz que são indizíveis, infaláveis, né, usando esse neologismo. Não é possível falar, porque deve ser tão alta, tão complexa ou tão bela, que não cabe nos nossos ouvidos, não cabe na mente do homem comum. E ele diz: eu vi coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Aí ele diz uma coisa aqui complexa de entender, mas eu vou falar como eu entendo. Nesse homem, esse homem, é como ele se separasse, fizesse duas pessoas, é o homem que foi ao paraíso e o homem natural, o homem natureza. Ele disse: nesse homem que teve a misericórdia de Deus, que Deus deu essa possibilidade de ter essa experiência, ele disse: nesse homem eu me glorio, mas não em mim mesmo, mas nas minhas fraquezas, a não ser as minhas fraquezas. É como se ele se separasse e disse: eu, ainda que tenha ido ao paraíso, eu continuo ser humano, eu continuo gente, eu continuo falho, eu continuo cheio de equívocos e erros dentro de mim. E me parece que alguns, quando tem uma experiênciazinha pequena, ele fala duas palavras ininteligíveis e diz que ele é o cocada preta da igreja, é o cara mais santo, porque ele falou duas palavras em língua. Ou ele teve um treme-treme lá, que ele achou que foi Deus, então ele acha agora que ele é o top. E Paulo está dizendo: não, eu me glorio nesse homem por causa da misericórdia de Deus, mas eu me glorio não em mim mesmo, para eu dizer assim: eu sou o cara. Paulo, se tivesse nos dias de hoje, se fosse um louco como a maioria de hoje são, ele estava no YouTube fazendo sucesso. Mas ele disse: eu me glorio nas minhas fraquezas, eu continuo sendo ser humano, eu continuo sendo frágil, eu continuo sendo pecador, eu continuo tomando decisões erradas, eu continuo pensando coisas erradas, eu continuo desejando mal, eu continuo desejando me vingar de quem me faz o mal, eu continuo, porque eu sou ser humano. Ah, mas eu fui até o céu. Foi misericórdia de Deus. E essa experiência lhe agregou uma responsabilidade absurda e algo que atormentava ele. E eu digo para você o seguinte: não busque experiências espirituais espetaculares, porque se elas vierem, elas vêm com grandes responsabilidades. Parafraseando aqui o Homem-Aranha, né? Muito poder, muita responsabilidade, né? Porque isso vai te agregar uma responsabilidade e uma confusão por dentro muito grande, porque tem a experiência e tem o ser humanozinho. Ser humanozinho, que continua ser humano, continua com a sua natureza ruim, não mudou, porque ele caiu e levantou. A gente já viu muita gente cair. Ah, eu caí no poder do Espírito. O problema não é como cai, é como levanta. E ele levanta, e levanta o mesmo mentiroso, mentirosa, fala mal, fuxiqueiro, mesmo jeito. E ainda que a experiência tenha sido divina, ainda que, sabe por quê? Porque a experiência não santifica a natureza do homem. Quem santifica a natureza do homem é a presença do Espírito de Deus, constante. Não é por um momento. Parece que hoje nós priorizamos a mesma experiência do Velho Testamento, que o Espírito Santo vinha sobre o profeta, vinha sobre um rei e depois saía, e ele fazia as maiores loucuras. E Paulo disse: mesmo que eu preferisse gloriar-me, eu não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Eu fui ao terceiro céu. Mas evito fazer isso. Olha o que eu vou ler. E me fale com sinceridade: se hoje nós encontramos, se hoje nós não encontramos tão poucas pessoas que preferem ser visto como Paulo, que ele diz: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato. Não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. E evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê e de mim ouve. O que vale, querido, é o seu jeito de viver, não é a sua experiência mística. O que vale é o que as pessoas veem de você. Não é você contar que foi ao céu. O que vale é como você vive no meio das pessoas. É o que ele diz: eu quero que as pessoas vejam como eu vivo e ouçam o que eu falo, e vejam se isso é coerente. Isso é que é importante. Amém, gente? Deu para entender aí? É jeito de viver. Eu estou insistindo com isso, né? Salvação é jeito de viver, não é experiência mística. Ah, eu estava no culto e senti uma coisa. Ah, foi uma experiência maravilhosa. Tudo bem, como é que você continuou vivendo depois disso? O que mudou nas tuas relações? O que mudou na relação em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, nos amigos, no trabalho? Como você passou a tratar as pessoas? Como? É isso que importa. Aí as pessoas podem até dizer assim: parece até que você foi no céu, porque você mudou completamente. Mas tem outro que diz: tu é crente mesmo? Parece que tu esteve no inferno. Tem até um livro interessante, né? O título, porque eu nunca li, né? Mas o título: Divina Revelação do Inferno. Alguém quer? Não pode ser divina se é do inferno, né? Não pode. Se é do inferno, não é divina. Então a pessoa que escreveu diz que ela foi 7 vezes do inferno. Nem o diabo quis ela lá. Nem o diabo diz: não, 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 vai-te embora daqui. Pelo amor de Deus. Aí ele vem com um negócio terrível aqui. E diz assim, presta atenção, para impedir, desculpa, para impedir, ele quer impedir de eu falar. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, lembro que eu falei, a busca de uma experiência mística, ela pode te agregar muita responsabilidade, muita. Então, para me impedir para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado o que ele chamou de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Alguém lê isso aqui, alguns leem e dizem assim, ah, foi o diabo que colocou. Não, não foi o diabo que colocou. Eu vou tentar explicar como eu entendo. Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Atormentar como? Gente, o cara foi no céu, terceiro céu. O tormento era, te exalta, contra sobre isso, fala que você é mais importante do que o outro que não foi, fala que você é melhor, fala que você é maior, fala que você é mais importante, que você é o filho mais amado de Deus, porque Deus te deu essa experiência. Imagina você sendo fustigado todo dia para se exaltar com o que você sabe, com a sua inteligência, com o seu dinheiro, com a sua posição social, instigado por dentro para você usar isso para machucar, para diminuir, para esmagar o outro. Era exatamente isso que Paulo sentia. Ele estava sendo rejeitado pela igreja. Ele podia dizer, esses caras são uns tolos, vocês estão ouvindo um bando de tolos porque eles não foram do céu, mas eu fui, eu estava lá, eu sou mais importante, então vocês têm que ouvir a mim. Esse é o mensageiro de Satanás tentando fazer com que ele use a experiência para ele ser maior, para se ensoberbecer, ser mais importante, para impedir que eu me exalte. Aí ele pega essa dor, essa confusão dentro dele e transforma num dom, a ponto de ele cair de joelho. O que Satanás queria fazer com que ele se ensoberbecesse, fez com que ele caísse de joelho para falar com Deus. Querido, a dor e a tristeza, ela não deve fazer com que a gente se revolte, mas deve nos pôr de joelho e buscar Deus. É isso. Ele podia se revoltar e dizer, Deus, qual é a tua? Me leva no céu? Eu vejo aquelas coisas todas, eu vi o que homem nenhum viu, e eu volto para cá, e em vez de você me dar uma vida tranquila, sendo ovacionado por todos, respeitado por todos, eu fico agora sendo instigado por dentro de mim, a minha natureza tentando usar isso para eu ser maior, para eu ser melhor, para eu ser mais importante. Você não podia deixar isso acontecer. 3 vezes eu roguei a Deus. Esse 3 vezes necessariamente não é um número 3, necessariamente, pode ser, pode não ser, mas um tanto de vezes. Por que eu falo isso? Porque crente gosta de uma numerologia bíblica. Aí ele lê 3 vezes, ele diz, eu vou orar 3 vezes, e Deus tem que me ouvir na 3ª vez. Aí ele ora 1, 2, 3 e nada, ele diz, ah, a Bíblia está errada. Mas não é numerologia, é apenas uma forma de apresentar que Paulo teve que orar algumas vezes a fim de obter uma resposta. Tem gente que está orando 30, Tem gente que está orando 300. Eu já passei das 300, né? Então 3.000. O importante é continuar de joelho falando com Deus. 3 vezes eu roguei ao Senhor para que tirasse de mim. Se Paulo fosse uma dessas igrejas neopentecostais, eu quase digo os nomes de uma delas, dizia assim: meu irmão, faça uma campanha de 7 dias aqui, enche aqui esse envelope de grana, volta no sétimo dia, esse espinho já foi tirado do alicate celestial. Dá um alicate para ele, até faz um alicate de papel, ele sai e diz: ó, esse alicate tira todo o espinho. E os crentes acreditam e dão dinheiro e volta e volta e volta e volta. E Paulo disse: olha, eu fiquei lá de joelho 3 vezes ou não sei quantas vezes e Deus me deu uma resposta. Qual foi a resposta? A minha graça é suficiente para você. Eu não vou tirar o espinho. Ele é bom para ti, porque senão você vai ser mais importante que todo mundo, Paulo. Se não, Paulo, você vai humilhar essas pessoas que estão te rejeitando, Paulo. Você vai humilhar esses apóstolos aí, com a tua experiência. Você vai bravejar o que aconteceu contigo, a fim de se tornar maior, então. Mas tu já tens algo em você que é suficiente. A minha graça. O que é mais suficiente do que a graça? Para os crentes contemporâneos é o milagre. Para os crentes contemporâneos é a cura do câncer, é a prosperidade, é o emprego. Para algumas mulheres é o marido. Ah, tem que ter, então, se não tem, eu sou frustrado, né? E Deus pode te dar essa resposta: a minha graça te basta. Vamos dizer juntos? A minha graça te basta. Mas a graça de Deus, gente, esse negócio que é tão falado, tão dito, e eu não consigo pegar isso, eu não consigo usar isso ao meu favor, eu queria usar essa graça como trunfo. Mas Deus diz: olha, a minha graça te basta, pois o meu poder só pode se aperfeiçoar na fraqueza da tua natureza. Lembra que ele disse: neste homem que foi ao terceiro céu, eu me glorio, mas em mim não, apenas nas minhas fraquezas, porque é ali, na nossa incapacidade, na nossa fragilidade, é que Deus entra. Porque se não tivesse fragilidade, não tivesse fraqueza, não tivesse uma natureza torta, eu precisaria de Deus mesmo para quê? Para nada, porque eu já era perfeito. Mas é a minha fragilidade, gente boa, é a minha fraqueza. Ele diz: a minha graça, que é o meu poder para fazer você gente do bem, isso só acontece, só se manifesta, só age na tua fraqueza. Por isso que a força, ela brota da fraqueza. Amém, querido? Deu para entender aí? A força que a gente acha que vem do jejum, é isso? Faça jejum. Eu já fiz jejum de 49 dias. Eu acho que eu era muito crente nessa época. Hoje eu estou menos, né? Porque eu não faço mais de jeito nenhum, a não ser que Deus fale comigo. Mas já fiz de 49 dias, que eu tinha que segurar a calça, que amarrava, tinha que amarrar tudo, e era caindo. Tem gente que acha que é o seu jejum, que é a sua leitura da Bíblia, que é a sua frequência nos cultos, é o seu dinheiro que ele dá na igreja. Não. Não. é a fraqueza. Sabe por quê? É quando eu admito. Não é assim, eu vou pecar para a graça de Deus se manifestar. Não é isso, é eu admito a minha fragilidade, eu admito que eu erro, eu admito que a minha tendência é essa, eu admito que a minha vontade é essa, eu admito que a minha vontade é ferir, é não compartilhar, reagir. Eu admito que eu sou assim. E quando eu admito, eu dependo de Deus para eu não realizar o que eu admito. Para eu não realizar, porque se não for a Deus, eu cumpro tudo que a minha natureza humana deseja. E não sou eu, é você também. Nós somos assim. Então, o poder de Deus age exatamente nesse momento, quando Paulo queria reagir contra todos eles, contra a igreja que estava humilhando ele, que ele dera a vida pela igreja, era perseguido pela igreja, sofreu naufrágio pela igreja, foi surrado por causa da igreja, e agora ele está fazendo tudo isso contra ele. Ele podia dizer assim: olha gente, olha, eu vou mostrar para vocês que eu sou maior, sou mais importante, e que Deus me ama mais. Mas ele recua diante dessa pressão que era maligna, para usar essa experiência em seu favor. Por isso se torna esse espinho. Mas ele conhece que a fraqueza dele, ou da fraqueza dele, brotou a maior força. Até para dizer, quando diante do seu verdugo, né, do seu executor, assim: olha, a minha vida está sendo entregue em libação, mas a coroa da glória está bem ali, está me esperando. Estou indo, tranquilo. Força que brota da fraqueza, do admitir que você é frágil. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Lembra que ele falou do homem espiritual? Ele quer este homem. Lembra que ele separa um homem que foi no paraíso, mas esse que é a natureza dele, que separada dele, diz: mas aquele mora em Cristo. É esse que eu quero viver, é esse que eu quero experimentar. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se manifeste em mim. O homem só se torna homem, como todo homem deve ser, se Jesus vive nele. Porque Jesus é o homem como todo homem deveria ser. Jesus não era apenas Deus na terra, ele era homem na terra, vivendo como eu e você deveríamos viver. Ele é o grande exemplo. Então eu olho para Jesus, não é para Paulo, não é para Pedro, não, é para Jesus. Não é para o Papa, não é para o pastor, não é para o apóstolo, é para Jesus, porque ele é o exemplo. Os outros homens, quaisquer que sejam, temos as nossas fragilidades, fraquezas, mas Jesus não, ele é o exemplo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu admito a minha fraqueza, aí Deus se manifesta e faz brotar da tua fraqueza força. Amém, queridos? E eu lembro de... Como é o nome dele, gente? Você vai ficando velho, vai esquecendo, né? Jesus. Foi apedrejado. Ah, vocês conhecem a Bíblia, já sabe. Ele sabe, Estevão. Se você estiver sendo apedrejado, o que você fazia? Pedra neles também, né? Não é não? Pelo amor de Deus, né? O cara me joga a pedra em mim, eu jogo pedra nele. Humano, gente. Estevão está sendo apedrejado. E o que que Estevão vê? Vê Jesus. Espetacular, né? Ele consegue nesse momento abstrair-se dos perseguidores, de toda a turba que acusava ele, e ele consegue ver Jesus diante de Deus e morre apedrejado. Da força, ou força que brotou da fraqueza, da sua fraqueza. Não é quando nós somos os mais perfeitos dos seres humanos, é quando nós olhamos para dentro de nós e dizemos: eu sou frágil, sou fraco, eu sou passível de erro. Quando você diz assim: eu não sou, eu conheço a Bíblia, eu conheço o meu Deus, eu conheço o Deus que eu tenho o temor de Deus. Você está indo por um caminho ruim, porque você está se firmando no que você sente. Sabe quantos homens de Deus, já falharam grosseiramente? Vários. E muitos deles, porque disseram: conheço a Bíblia, conheço a Deus, eu oro todos os dias, eu faço jejum, passo 2 horas orando, e quando eu saio de lá, nenhum demônio consegue me parar. E de repente, pum, porque ele não admitiu a fraqueza. Sabe, nos momentos de maior fragilidade seu, Deus quer manifestar o seu poder. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Vamos dizer juntos? Quando eu sou fraco, não, mais forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Vamos ficar em pé, dizendo: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É na sua fraqueza, na sua debilidade, ali Deus quer manifestar o seu poder. Não é nas suas experiências místicas, não. Ah, mas a gente não pode ter? Não, não é isso. Não é nada disso. Se Deus quiser te dar, tudo bem. Só não se apoie nela. E se você as tiver, saiba que vem uma responsabilidade grande com isso que foi te dado. Muito grande. Não é para você escrever um livro, fazer vídeo no YouTube e contar para todo mundo. É para você viver o que você experimentou. Lembra que Paulo disse: olha, eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem do "este é o homem que veio do terceiro céu". Não, este é o homem que eu ouço ele falar e vejo como ele vive. É isso. Isso é ser crente. Quer uma definição de ser crente? Não é membro da igreja evangélica, não. Crente é quem conhece o evangelho, crê no evangelho e vive o evangelho. Isso é crente. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.